Glória a Deus novamente. Vamos exaltar ao Senhor agora através da sua palavra. Livro de 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação, e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riqueza e glória vêm de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer, e dá força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graça te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. Porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. O Senhor Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Israel, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo, e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor, vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus maravilhoso, Deus Santo, digno de honra, de glória, de adoração, estamos diante da Tua Palavra e queremos, ó Pai querido, viver a Tua Palavra de forma intensa e verdadeira sobre nós, porque é ela que deve nos orientar, é ela que deve nos guiar. Pai querido, tudo que está declarado aqui é um manual para as nossas vidas, para que possamos segui-las, e se seguirmos a Tua Palavra, nós vamos viver, pois a Tua Palavra para nós é vida, diz a Palavra do Senhor. A Tua Palavra é vida, a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ah, sim, a Tua Palavra, Pai querido, é ela, Pai querido, que devemos esconder no nosso coração para não pecar contra Ti. E a Sua Palavra ainda diz que o Senhor porá, ó Pai querido, a Tua Palavra em nossos corações. Então eu te exalto e glorifico e peço, Senhor, venha guardar mais uma vez a Tua Palavra em nossos corações. Venha forjar em nós, ó Pai querido. Venha forjar as nossas vidas através da Sua Palavra. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Irmãos, essas são as declarações de Davi. Davi aqui já era senhor, já era velhinho, né? Já estava ali com a idade avançada. Mas uma coisa não passou do seu coração desde a sua juventude, que é o anseio, o desejo de adorar ao Senhor. Davi, ele sabia que a vida dele foi criada, foi gerada para adorar a Deus. Davi, ele adorava a Deus enquanto cuidava das ovelhas. Davi adorava a Deus enquanto ele ia para a batalha, para a guerra, simplesmente para entregar a refeição para os seus irmãos. Ele adorava a Deus. Davi, ele reconhecia que Deus era o único Senhor daquela nação de Israel. Davi, quando ele ia para as batalhas, ele entrava em comunhão com Deus ali e adorava a Deus e orava a Deus e apresentava sua vida a Deus, sacrificava, né, a Deus algo que lhe custava, algo que tinha preço de entrega para Deus, para que pudesse obter as respostas do Senhor, para que as misericórdias do Senhor também viessem sobre ele. Davi, ele adorava a Deus. E nas nossas vidas não deve ser diferente, né? Nós temos que ter o mesmo coração voltado para Deus para adorar. Deus, ele não está cheio de adoração. Ele ainda deseja ser adorado, deseja ser glorificado, né? Deus, ele não está satisfeito com o que já tem. Ele deseja mais, porque nós nascemos para louvor da sua glória, para adorar o seu nome, para render louvores a ele. Porque ele é dono de toda a glória. Né? E Davi, ele reconhecia isso em cada passo da sua vida, né? Que quando ele foi, tanto que quando ele chegou no meio daquela batalha, e ali já Golias já estava ali reinando, né, com as suas palavras sobre a nação de Israel, né, porque não tinha um homem sequer ali, um homem, um varão de guerra para se levantar contra Golias e falar que iria em nome do Senhor. Davi, um jovem, chegou lá e disse: eu vou lutar contra ele. E daí o inimigo disse: você vai vir contra mim com paus e pedras. E Davi disse: não, eu vou em nome do Senhor. O nome do Senhor foi adorado, foi à frente de tudo, né? Porque quantas vezes nós enfrentamos gigantes, né, nas nossas vidas, no meio da nossa profissão? Quantas vezes nós enfrentamos gigantes por causa de palavras que foram lançadas quando éramos jovens, quando éramos crianças, nossas vidas, e se tornou um gigante que ficava nos incomodando, nos impedindo de avançar. E quantas vezes nós queríamos derrotar esse gigante com o que tínhamos nas mãos, e tudo nos fazia retroceder, nos fazia deixar de avançar, porque nós não conseguimos vencer aquilo que foi imposto como nós, como nosso inimigo. Quantas vezes, né, por causa de palavras de alguém que não gostava de você, ou de alguém que achou que estava te motivando, mas antes lançou palavras que te deixaram tão lá embaixo, tão para baixo, e você não tinha como resolver essa batalha. E foi no único momento que você conseguiu resolver, foi porque você disse: Senhor, vai à minha frente, né? Existem batalhas que nós não vamos conseguir vencer se não colocarmos Deus em primeiro lugar. Existem batalhas que não vão ser somente eu vou lá e vou lutar. Deus tem que ir à frente. E Davi sabia que para derrotar aquele gigante, só Deus podia ir à frente. Só Deus podia ir à frente. Então Davi, ele não usou somente da pedra para derrubar Golias. Golias já estava caindo, porque o Senhor já estava à frente. Simplesmente ele lançou a pedra e Golias caiu. Tomou a espada e cortou a cabeça do inimigo. Mas Davi fez isso em adoração. Se Davi simplesmente só tivesse pegado a pedra, selecionado as pedras e lançado, talvez Golias tivesse escapado, tivesse esquivado da pedra. Mas quando ele disse: eu vou em nome do Senhor. Quando ele disse: eu vou em nome do Senhor, os céus se moveram. O Senhor se moveu. O Senhor disse: assim aconteça, porque é em meu nome. O Senhor decretou a vitória para Davi, porque foi no nome dele. Quando Davi disse: não vou contra ti com paus e pedras, mas eu vou em nome do Senhor, aquilo que estava ligado no céu foi ligado na terra, e o poder de Deus prevaleceu sobre a vida de Davi. E sucumbiu a vida de Golias. A mesma coisa vai ser na sua jornada, na sua vida. Quando você entender que Deus tem que ir à frente da sua jornada, quando você entender que Deus tem que ser comunicado da sua batalha, quando você entender que você tem que apresentar a Deus as suas lutas e dizer: Senhor, devo ir para a batalha? Devo ir para a guerra? Devo enfrentar esse meu inimigo? O Senhor estará comigo durante essa guerra? Essa empreitada que eu estou assumindo, ela vem de mim ou é uma ordenança do Senhor para que eu possa ir contra os meus inimigos e possa derrotá-lo? Porque Davi diz no Salmo 18: invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. e serei salvo dos meus inimigos. Os persegui, os alcancei, os destruí, os esmaguei, e eles não puderam mais levantar-se. O Senhor é o meu refúgio, o meu libertador. Disse Davi, mas ele disse isso porque ele invocou o nome do Senhor e sabia que Deus daria conta dos seus inimigos. Adoração, comunhão com Deus, isso não pode ser deixado na sua vida. Davi, ele era rei e ele sabia que tinha que ter comunhão com Deus e sabia que tinha que levar a nação de Israel a ter comunhão com Deus, assim como ele tinha comunhão com o Pai. E esse foi o grande feito de Davi aqui em 1 Crônicas, capítulo 29. Esse foi o grande feito, porque uma nação que via como o rei servia a Deus, uma nação que via como Davi era fiel a Deus, ela, quando viu o rei pegando dos seus tesouros reais e falando, Senhor, eu quero preparar uma casa para ti, mas o Senhor já não me permitiu, disse que quem iria construir era meu filho Salomão, mas eu quero pegar do meu tesouro precioso, daquilo que eu amontoei, aquelas riquezas que foram me dadas por ti, porque o Senhor é quem me deu, porque veio das tuas mãos e para tuas mãos eu estou devolvendo, né? Porque toda vez que Davi vencia uma batalha, ele podia saquear o reino inimigo. Toda vez que Davi vencia os seus inimigos, ele podia trazer os despojos de guerra, né? E Davi conseguiu isso. E Davi tinha, né, os seus acordos, né, com as outras nações que serviam a eles, pagavam impostos para Davi. Davi obteve riquezas para a nação de Israel, né, e Davi obteve aquelas riquezas. Ele poderia dizer que era a glória dele. Ele podia dizer que a glória era dele. Ele conquistou, ele conseguiu todas as coisas, mas não. Aquele tesouro que ele tinha, que era particular dele, ele falou, não, veio das mãos de Deus, eu vou devolver para Deus, eu vou entregar para Deus para que a casa do meu Deus seja edificada. E Davi entregou pedras preciosas, ouro, prata, para que o templo pudesse ser erguido. Ele dispôs isso do seu coração. Com o que Deus tem enchido o seu coração? No meio das suas vitórias, o que você tem conquistado? E isso que você tem conquistado, como é que você tem entregado a Deus? Como você tem entregado a Deus as recompensas que Ele tem te dado em cada batalha? A sua vida financeira, como está a sua fidelidade em relação a Deus? Veio das mãos dEle, devolva para Ele. Veio das mãos dEle, honre o nome do seu Deus. O emprego que você clamou e Ele te ligou nos céus e deu para você aqui na terra. A herança que saiu, aquilo que Ele prometeu, as suas vitórias, a sua vitória na saúde. Ah, antes não louvava, antes não fazia, não executava as obras de Deus porque tinha uma saúde debilitada. O Senhor restaurou a sua saúde, você tem entregue a sua saúde com alegria e ministrando aquilo que Deus fez na sua vida para com o próximo. Ah, o cuidado que Ele teve, o quebrantamento que Ele te deu, porque Ele acabou com a maldição que tinha por causa de uma tristeza, de uma dor que você tinha com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, uma mágoa que é antiga, e Ele quebrou, porque você disse, Senhor, vai à minha frente, tira essa dor do meu coração. Ai, você limpou essa mágoa acabou, isso é um tesouro, e você tem entregado para Ele, dizendo, Senhor, eu vou falar do Seu amor, eu vou falar do perdão que o Senhor derramou sobre a minha vida e sobre a vida dos meus familiares, sobre a vida de uma pessoa que eu havia brigado há muito tempo no passado, e eu quero entregar a Ti isso como a oferta de amor, dizendo, Senhor, o Senhor aliviou o fardo, o peso que estava no meu coração, porque a palavra do Senhor diz, aprendei de mim, pois o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E você aprendeu de Deus, e depois que você aprende de Deus, você agora tem dado desse tesouro para Ele, Senhor, por causa dessa obra que o Senhor fez no meu coração, de tirar esse peso, de tirar essa mágoa, eu agora vou anunciar o Teu reino a toda criatura e entre as nações. Eu não vou perder mais tempo, mas eu vou Te adorar e Te exaltar, porque só Tu és o único digno do meu louvor. Deus Todo-Poderoso, Tu és. Irmãos, Davi entregou tudo o que ele tinha, tudo que era especial. E quantas coisas o Senhor tem feito na sua vida que você pode entregar a Ele? Quantas coisas você pode reconhecer a grande mão de Deus agindo no meio da sua família? Sonhava em casar e Deus te deu o casamento da forma que você desejou. E agora as obras depois do seu casamento têm sido de entrega a Deus. A sua família está no altar do Senhor. Você tem comunicado a presença de Deus no meio da sua família, da sua casa. Tem feito Deus notório no meio do seu lar. Davi preparou tudo para que o templo do Senhor fosse erguido. Você tem preparado tudo para que Deus habite no templo que é você. Hoje, Deus não precisa de um templo feito por mãos humanas, mas Ele criou você. Ele criou você, você é o templo dEle. Ora, não sabe que o Espírito Santo de Deus habita em vós? E o que você tem dado para o Espírito Santo de Deus? O que você tem feito para alimentar o Espírito Santo de Deus? Qual é a sua busca? Qual é a sua entrega? Qual é a minha entrega? Qual é a busca que eu tenho? Se não estamos fazendo, devemos entregar tudo a Deus. Entender que Ele é o chefe. Né? Eu acho interessante essa palavra que está aqui no versículo 11. Tua, Senhor, é a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino e Tu te exaltaste sobre todos como chefe. Ele é o grande chefe das nossas vidas. O grande chefe das nossas vidas. E uma coisa que Davi aprendeu cedo é entregar tudo na mão desse chefe e render a sua vida na mão desse chefe. Davi foi fiel aos seus pais. O que seu pai ordenava, ele fazia. Ele amava o seu pai. E esse mesmo amor ele demonstrou com Deus. O que Deus ordenava, ele fazia. Quando Davi errou, quando Davi falhou, e não foi apenas uma vez, foi mais de uma vez, ele sabia que tinha que se voltar a Deus. Ele sabia que tinha que se voltar a Deus. E Davi foi punido. A recompensa pelo seu pecado veio, irmãos. A recompensa por causa do pecado de Davi, ele não ficou impune por causa do pecado. Mas ele não negou o nome do Senhor. Ele se arrependeu. Ele foi uma pessoa que sabia que a vida dele devia estar no altar. A recompensa, né? A recompensa por causa do pecado veio sobre a vida dele. Mas veio também a recompensa da graça de Deus, do favor de Deus, da misericórdia de Deus, o poder de Deus sobre a vida dele. Ah, o Senhor mudou a história de Davi depois do seu pecado. Mesmo que veio as consequências, ele mudou a história. Olha, o Davi, ele não terminou sua vida derrotada, mas ele terminou sua vida no auge. Terminou sua vida no auge, como um homem temente a Deus. E a mesma coisa tem que ser em nossas vidas, irmãos. Irmãos, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que não existe um homem sequer que não peque. Mas, eu e você podemos até pecar. Mas nós temos que aprender como Davi. Nos aproximarmos do trono da graça do Cordeiro. Nos arrependermos. Nos arrependermos. Confessar as nossas culpas a Ele. Confessar as nossas culpas uns aos outros para que sejamos sarados, como diz no livro de Tiago. Nós precisamos ir diante do altar de Deus, confessar as nossas culpas diante dos homens e ver o Senhor tratando as nossas vidas, mesmo que a recompensa do nosso pecado nos alcance. Ele vai nos alcançar, isso é inevitável, porque aquilo que plantamos certamente vamos colher. Mas se nós somos diante do altar de Deus, a sua misericórdia, a sua graça vai tirar o peso do pecado. Vai tirar o peso do pecado. O fardo que o pecado causava em nós. O escrito de dívida que era contra nós. Cristo levou sobre si. Cristo levou sobre si. Ele riscou a cédula. Ele rasgou a cédula que era contra nós. Um escrito de dívida que era contra nós, Cristo levou sobre si. Da mesma forma ele fez com Davi, porque Davi se arrependeu diante de Deus. Eu e você temos que saber nos achegar diante de Deus, porque Ele deseja que eu e você nos acheguemos a Ele. Ele deseja que eu e você o busquemos, a ponto de poder encontrá-lo. Deus deseja que assim como Davi o buscou, eu e você o buscamos. Deus deseja que assim como Davi se entregou, eu e você possamos nos entregar. Deus deseja que assim como Davi lutou em nome do Senhor, eu e você possamos lutar em nome do Senhor. Porque o nosso inimigo, ele não descansa. Ele está ao nosso derredor procurando aquele que possa tragar. O nosso inimigo, né, ele não vai ficar na espreita nos avisando: olha, cheguei para confrontar vocês. Não, a palavra do Senhor diz que, né, se nós soubéssemos a hora que nosso inimigo viesse contra nós, nós estaríamos ali preparados para o embate, né? Mas nós não sabemos, mas nós sabemos que nós estamos permanecendo no Senhor. Se ele vir contra nós, por sete caminhos o nosso inimigo terá que fugir. Por sete caminhos ele terá que fugir. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Nós sabemos que se o nosso inimigo vir com palavras que vão tentar corromper o nosso coração, nós temos que fazer como Cristo Senhor, o nosso Deus, disse: não tentarás o Senhor teu Deus, adorarás somente o Senhor teu Deus, somente a ele prestarás culto. Nós temos que entender os caminhos dos homens de Deus que serviram a Deus, que adoraram a Deus, e fazer da mesma forma, porque se nós fizermos da mesma forma que deu certo ali com eles, vai dar certo para conosco também. Deus nos prepara para a batalha. Deus nos prepara para a guerra. Sabe como? Através da sua palavra. A palavra do Senhor diz que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E hoje, no meio da igreja, existem pessoas que só de ouvir que Satanás pode vir contra ele, já teme. Nós não devemos temer, porque mais são os que estão conosco, como foi ali com Eliseu e o seu servo. Mas o que falta no coração do povo de Deus? Mas o que falta no coração do povo de Deus? É encontrar esse Deus. A palavra do Senhor diz assim, ó, Jeremias capítulo 29, versículo 11: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fins que esperais. O que você espera? Qual é o fim que você espera para a sua vida? Qual é o fim? O que você deseja? Davi almejava a Deus. Nós olhamos para esses versículos e pensamos em coisas aqui da terra. Enquanto o apóstolo Paulo diz assim, ó, buscai as coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. O que você deseja? Qual é o tipo de tesouro que você almeja ter? Porque o Deus Altíssimo, através de Jesus Cristo, diz assim, ó, não amontoeis tesouros nos céus, aos quais a traça e a ferrugem podem consumir. Mas amontoei tesouros que nem a traça e nem a ferrugem podem consumir. E esse tesouro é a nossa vida diante de Deus. O tesouro é a nossa salvação. O tesouro é a entrega que nós damos a Deus. O tesouro é o encontro que nós temos com Deus. O tesouro é tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas e mudou a nossa história. Além de mudar a nossa alma, mudou o nosso espírito. Em comunhão a Ele. Qual é o tesouro que você está querendo amontoar? Irmãos, eu estou falando que você não deve almejar ter a sua casa, não estou falando que você deve almejar ter o seu carro, não estou dizendo que você deve almejar ter os bens aqui nessa terra. Não, você pode ter, Davi teve. E teve muito. O que estou dizendo é que você deve almejar ter a presença de Deus sobre a sua vida. Qual é o fim que você espera? Qual é o fim que você espera? Ter tudo aqui nessa terra ou ter uma vida eterna ao lado de Deus? Nessa terra nós somos passageiros, e diz a palavra do Senhor assim, a sequência: então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. É isso que nós precisamos encontrar nas nossas vidas. É isso que nós devemos almejar nas nossas vidas: a presença de Deus em todo o tempo. E isso é tão interessante, né? Porque aqui está no livro de Jeremias, muitos anos após a morte de Davi. Ali já é um período já que o povo estava próximo de ir para o cativeiro. E Davi se importava da mesma forma. E Davi se importava que o povo não se desviasse. Davi, olha só o que Davi diz aqui, ó. no versículo 18, Senhor Deus, nossos pais, Abraão, Isaac, Israel, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo, encaminha o seu coração para ti. Olha só a oração de Davi pelo povo, a qual ele governou por anos. Ó Senhor, encaminha o coração deles, que eles não se afastem de ti, que eles possam sempre te encontrar. E diz assim, olha, Salomão é meu filho, ele vai reinar depois, né? Então ele diz no versículo 19, e a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, e os teus mandamentos e teus estatutos para fazer tudo, e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse a Davi a toda a congregação, agora louvai ao vosso Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor. Olha só, irmãos, a consciência que Davi tinha, a adoração não era somente para ele fazer, é para toda a nação. Qual é a sua consciência em relação a anunciar o reino de Deus para que todos que estão ao seu redor possam adorar o teu Deus assim como você o adora? Qual é a sua consciência que deve ser feita de anunciar o reino dos céus para que ele seja chegado ao seu próximo? Né? Jesus, quando chegou, a primeira palavra de evangelho que Jesus derramou é: arrependei-vos, pois o reino dos céus é chegado a vós. Depois ali Davi foi ensinando sobre esse reino. E ele ensinou a oração, né, que era para ser uma base para nós. E ele disse, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ensinando a adoração para o seu povo. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Foi Jesus nos ensinando isso. E Davi estava falando isso para o povo. Olha só, vamos adorar a Deus. Vamos invocar o seu nome. Vamos guardar a sua palavra e o seu mandamento. Vamos deixar isso dentro do nosso coração. Porque se nós o invocarmos, nós vamos achá-lo. Porque o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus presente. Davi estava dizendo isso. Da mesma forma que Cristo comunicou que nosso Deus é um Deus presente. Da mesma forma que Cristo nos comunicou que um dia Ele enviaria o seu Espírito Santo. E Ele disse que não nos deixaria só, mas enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não podia conhecer. Mas Ele habita em vós. Olha quantas verdades Deus deixou para nós. Então eu estou convidando você agora para junto comigo adorar ao Senhor. Junto comigo celebrar ao Senhor por todos os grandes feitos que Ele tem feito. Por causa da Sua palavra que é vida para nós. Por causa da Sua palavra que transformou a nossa história, que transformou o nosso caráter. Por causa da Sua palavra que transformou tudo que nós temos e somos e nos faz ter uma vida que é para ser entregue para Ele. Porque Ele se fez chefe sobre as nações e chefe sobre as nossas vidas. Porque Deus é a única garantia que nós temos. Jesus é a única garantia que nós temos de ter uma vida eterna feliz. É a única garantia. Porque Ele nos amou de tal forma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A palavra do Senhor diz no livro de Romanos. Romanos diz, né, que talvez por um justo alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo simples fato de ter enviado seu Filho Jesus para morrer por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. A palavra do Senhor diz no livro de Tiago que o sangue no Cordeiro nos purifica de todo pecado. A palavra do Senhor diz no Evangelho que Ele morreu na cruz por mim e por você. Foi na cruz, Ele não havia, né, como diz no livro de Isaías, né, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e por suas pisaduras nós somos sarados. Ele foi levado para o matadouro como ovelha muda. Foi transpassado, homem de dores, sabia o que era padecer. Mas olha o que é interessante, olha o que é interessante nesse mesmo capítulo de Isaías. Ele diz, né, ele viu tudo aquilo e viu que era bom. No livro de Isaías, no capítulo 53, ele viu tudo aquilo e viu que era bom. Diz assim, tu verás o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Foi isso Ele diz: e tu verás o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Cristo viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Davi entregou a sua vida para Deus. Você tem que entregar a sua vida para Deus. O que você tem mais de precioso? O que você tem mais de precioso além do que o seu coração? Chegou a hora de entregar a sua vida a esse Deus. E te deu o seu coração. Chegou a hora de você entregar o seu coração a Deus, porque Ele se entregou por você. Ele morreu naquela cruz. Ele morreu naquela cruz. Ele morreu naquela cruz para que você pudesse ter vida. Para que você pudesse ter vida. Para que você pudesse ter vida. No versículo 11 do capítulo 53 de Isaías diz: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelas transgressões intercedeu. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus Cristo. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. E o fruto desse trabalho sou eu e você. O fruto dessa obra redentora sou eu e você. Davi sabia que a redenção da alma dele era Deus, por isso que quando ele pecou, ele se arrependeu e se voltou para Deus. Eu e você agora podemos olhar para o nosso Senhor e Salvador e nosso Deus Jesus Cristo e dizer: muito obrigado, eu te dou o meu coração. Porque no livro de Salmos diz: o que eu daria ao Senhor, o que eu daria ao Senhor pela minha salvação. No livro de Provérbios diz: filho meu, dá-me o teu coração. E chegou a hora de como Davi entregou o seu coração. Chegou a hora de eu e você entregarmos o nosso coração a Deus. Vem adorar a Deus comigo. Vamos louvar o nome do Senhor com essa oração. Vamos entregar tudo a Ele, porque Ele é digno. Assim como aquela nação de Israel viu Davi entregando os seus tesouros e assim também entregou, que você agora possa entregar o seu tesouro particular, o seu tesouro peculiar, que é só seu e ninguém mais pode mexer, que é o seu coração. Chegou a hora de entregar ao Senhor. Chegou a hora de render esse louvor. E Ele vai ver que esse é o fruto do penoso trabalho dEle. E vai se alegrar. Porque Ele salvou a muitos. E um desses salvos é você. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito. E te exalto e te adoro, glorifico o teu nome, porque eu sei que tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Seja exaltado o teu nome para sempre, seja glorificado o teu nome para sempre, seja bendito o teu nome para sempre, seja assim, ó Pai querido, glorificado, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai querido, porque uma coisa eu quero dizer: só em ti eu me alegrarei, só em ti eu renderei os meus louvores, só a ti, porque só tu és o único digno de ser adorado. Pai querido, teu povo agora celebra o teu nome e diz: não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outro Rei. Como teu povo agora eu quero declarar, Pai querido, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai querido, que neste momento seja o momento de ligar os céus com a terra, que seja o momento, Pai querido, de ver, Pai querido, a tua presença, Pai querido,
Espírito ser transbordante, ó Pai querido, em nossos lares, em nossas casas, porque nós estamos declarando, ó Pai querido, que Tu és o Deus das nossas vidas, o Deus da nossa casa, o Deus do nosso lar, o Deus que tem o trono, Pai querido, e pode sentar sobre o trono das nossas casas, dos nossos lares, pode nos conduzir, nos guiar com os Teus mandamentos, coloque em nós a Tua palavra, ó Pai querido. Pai querido, tira o coração de pedra e coloca com o coração de carne, Pai querido, o coração de homens, ó Pai querido, que vão Te adorar, que vão Te exaltar, que vão buscar a Tua presença, que vão ser homens e mulheres dependentes do Teu amor e da Tua graça, homens que quando errarem vão se submeter ao Teu nome e dizer: Senhor, eis-me aqui, coloca, ó Pai querido, sobre mim, ó Pai querido, do Teu sangue, ó Pai querido, limpa-me com o sangue do Cordeiro, Senhor, homens e mulheres que vão dizer: Senhor, estou ferido e sinto dor, ó Pai querido, e vão receber do vinho e do óleo do bom samaritano sobre as suas enfermidades, sobre as suas feridas, homens e mulheres que vão dizer: Senhor, estou diante de Ti, porque o inimigo se levantou contra mim, e eu sei que diante de Ti, ó Pai querido, com o Teu nome sobre a minha vida, ele vai ter que fugir por 7 caminhos, e eu sei que o Teu nome eu vou adorar e exaltar e glorificar para todo sempre. Então, Senhor, eu declaro agora: seja exaltado e seja glorificado o Teu nome. Teu é o reino, Teu é o poder para todo sempre.